Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, minutos iniciais da edição número 710. As conversas por ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10 e também nos finais de tarde de domingo. Pode também encontrar-nos em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje vamos transmitir mais uma das conversas que aconteceram no âmbito do ciclo Literatura e os Autores ao Vivo, que tem acontecido na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Renovamos o convite. Próximo sábado, dia 4 de dezembro, vamos receber o poeta João habitualmente. A conversa tem início às 3 da tarde. Estão também convidados para se juntarem a nós. Hoje, António, vamos então transmitir a conversa que aconteceu. Um autor repetente, diria, é uma figura também emblemática do cenário da escrita feita em Portugal.
Boa noite, assim é, de facto, é uma figura, por todas as razões, boas, diga-se desde já, também, boas razões para Walter Ugumem, o convidado desta noite, ser um dos nomes de referência naquilo que é a escrita em Portugal no século XXI. A conversa está assente em dois motes. Contra mim, o livro do ano passado, uma biografia. Os primeiros anos de um autor em Portugal, regressado como retornado de Angola, da antiga província ultramarina. Walter Ugumem nasceu em Angola e é a partir daí toda uma história contada, uma biografia contada pelo norte de Portugal até à adolescência, nas Caxinas, 14, 15 anos. Um adolescente à procura de um sentido da própria vida, da vida essencial, como os anseios, os problemas, as angústias, tudo isso está cá em Contra Mim. E depois o livro deste ano, o romance deste ano, As Doenças do Brasil, o porquê das fraturas, dos desencontros históricos, culturais, a dominação do homem branco, as doenças, as mortes, as pandemias, as calamidades, que foi o encontro entre os portugueses, o homem branco, e os aetés, os povos indígenas do Brasil, e também os negros, os africanos, escravos que foram levados do Golfo da Guiné, daquilo que é o Dahomé, o Togo, São João de Ajudá, esse forte que os portugueses tinham para controlar o comércio. Tudo isso passa nesta conversa desta noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Cuidem-se, respeitem-se. Responsabilidade cívica, sempre distanciamento físico, claro, melhores leituras.
Walter Ugumem é o nome artístico de Walter Hugo Lemos, nascido em Angola, na cidade outrora chamada Henrique de Carvalho, atual Saurimo, em setembro de 1971. Licenciado em Direito, fez uma pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi cofundador da Quasi Edições, co-dirigiu a revista Apeadeiro, de 2001 a 2004, e em 2006 fundou a editora Objeto Cardíaco. Autor multifacetado, tem obra publicada em vários domínios: poesia, romance, contos e literatura infantil. Destacamos O Remorso de Baltazar Serapião, A Desumanização e algumas obras mais recentes: Publicação da Mortalidade, que reúne toda a sua poesia, Contra Mim, uma biografia romanceada da sua infância, e o romance As Doenças do Brasil. Venceu vários prémios que reconhecem a sua qualidade literária: o Prémio Almeida Garré, o Prémio Literário José Saramago, o Grande Prémio Portugal Telecom de Literatura para Melhor Romance do Ano e o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.
Walter, obrigado sempre. Também mais uma vez.
Obrigado.
Quando se parte para um livro como este, então qualquer um de nós se faria a sua carne. Qualquer um de nós seria a carne de Deus. Poderemos partir daqui a uma espécie de quase um escritor ou uma escrita mística, de alguma forma, não na poesia de Santa Teresa ou de São João da Cruz, mas é um ato contemplativo, místico, despojado, no sentido em que se abre quase como o corpo de Francis Bacon
olhem, eu estou aqui inteiro e completo.
Sim, então antes de mais, António, muito obrigado. Obrigado pelo teu convite para esta conversa. É sempre um prazer vir conversar contigo. E obrigado a todos por terem vindo e por estarem aqui. Obrigado à biblioteca por nos abrir as portas. Este livro, eu diria que é um certo exercício de espiritualidade. Um pouco duvidoso em relação à transcendência, mas sempre auscultando uma certa transcendência. Mas é uma espiritualidade num sentido puramente linear da ponderação acerca da existência e do quanto é espantoso existir, né? E esse livro, para mim, é uma certa tradução da pandemia, é uma tradução do ano passado. Eu não consegui, para mim foi-me impossível no primeiro confinamento, e eu devo dizer que eu confinei muito depressa e convenci-me da pandemia muito depressa, porque eu estive a trabalhar numas coisas plásticas durante o mês de janeiro. E enquanto desenhava, enquanto trabalhava numas obras que me comprometi a apresentar, eu fui vendo as notícias, eu ouvia continuamente as notícias e via normalmente a CNN Internacional, e por isso em janeiro eu já tinha ido comprar álcool gel e já tinha comprado Benuron, comprei aquilo que se pensava, não é, àquela distância que era muito em cima. Mas comprei vitaminas, vitamina C, comprei tudo o que eu achava que comentavam os especialistas chineses, sobretudo chineses, mas também já alguns americanos, que era o que estavam a fazer as pessoas na China e não sei o quê. E por isso eu já tinha, quando tudo esgotou, eu já tinha em casa algumas coisas para mim, para a minha mãe, sobretudo, já tinha algumas coisas. Quando, em fevereiro, por exemplo, eu já estava a desmarcar viagens. Quando a coisa chega em março e parece uma surpresa para muita gente, eu sentia que já estava velho na pandemia. O que significa que quando começa o confinamento, a minha cabeça já era pandémica. Eu já estava dentro de uma certa meditação, dentro de um certo susto. Eu assustei-me muito pela minha mãe. A minha mãe assustou-se muito também. A minha mãe, sobretudo, foi, eu acho que ela foi o diapasão, assim, o compasso daqueles dias. Passou muito pelo estado de espírito da minha mãe e pelo medo dela e a necessidade dela de se sentir segura. E por isso eu barriquei-me na casa da minha mãe, acalmei. Foi muito parecido. Acho, eu nunca consumi drogas, mas tenho a sensação de que fiz uma desintoxicação, porque me desintoxiquei da vida que estava a levar, que constantemente me colocava em aviões e constantemente me colocava em hotéis e em permanentes encontros públicos, e de repente fiquei em casa, como já não me lembro de ficar desde os meus 16 anos, talvez. Já não tinha tempo para uma espécie de férias de verão prolongadas e entediantes. Eu já não sabia exatamente o que era o tédio. Há muitos anos, há 30 anos, que eu não passava por uma experiência de profundo tédio. E ao acalmar esse susto inicial, tornou-se-me, havia uma ansiedade, digamos assim, nos dias, no ano passado, havia uma ansiedade que tornou impossível eu trabalhar, por exemplo, nas doenças do Brasil, que é o romance que eu tenho vindo a trabalhar há anos. Era impossível estar a pensar nas comunidades originárias com a sensação de que havia um inimigo a bater-me às janelas. E por isso a única coisa que eu consegui fazer foi, por redobradamente estar com a minha mãe, não é? Assim, estar super potenciada a nossa relação e o nosso encontro pelo facto de estarmos trancados no mesmo lugar. A única coisa que me parecia possível, plausível e até urgente e necessária era ponderar sobre quem nós somos, o que é que efetivamente somos, né? Ao fim deste tempo todo, que era uma coisa que vinha entrando assim com a mania que eu tenho de fazer anos e eu faço muito mal aniversário, eu odeio fazer aniversário, só gosto das prendas, de facto. Eu vinha já meio fazendo uma revisão, eu tenho muita mania das listas e das revisões e das meditações, como se eu pudesse aproveitar as datas para um crescimento, uma maturação interior. Não sei se funciona, sinto que cada vez fico mais maluco, mas não sinto que me cure, não sinto que me ajude muito. Mas eu vinha já fazendo um pouco isso, e quando eu começo, quando eu afasto, eu ligo à minha editora e digo: olha, não vai haver romance novo este ano, eu vou escrever a minha biografia, uma autobiografia sobre a minha infância. A Cláudia Gomes, a minha editora, é uma mulher muito paciente, nunca entra em pânico, pelo menos à minha beira, não sei se depois ela em casa se desespera, se toma comprimidos para me aturar, mas é uma mulher muito paciente e disse-me que entendia, que de facto fazia sentido, porque da mesma maneira que eu estava incapaz de ponderar sobre os povos originários, provavelmente os leitores também estariam, e eu não quereria editar um livro para mim que era tão importante num tempo em que as pessoas não tivessem condições de prestar minimamente atenção. E então eu senti que a única coisa que eu podia fazer era aceitar o desafio que no fundo nos foi feito a todos no ano passado, e este ano ainda estamos um pouco assim, mas sobretudo no ano passado, que era o de estarmos ao espelho. Eu acho que nós todos fomos colocados ao espelho, não é? Todos nós nos enternecemos de alguma maneira, todos nós ponderamos sobre o mérito de sobreviver ou não sobreviver, o que é que fizemos da nossa vida, se estamos apaziguados com as pessoas que amamos e que subitamente não podemos tocar, não, com quem não estamos, uhum. com quem que deixamos de ver. E por isso eu acho que todos fomos levados a um certo divã, fomos desafiados psicologicamente, não é? Fomos todos convidados a ficar malucos. E a minha forma de resistir foi não exatamente lembrar-me de quem eu fui, porque o livro tem, narra um tempo preciso, mas o seu objetivo não é ficar no passado, é de alguma forma encontrar as pistas que serão os fatores essenciais, as estruturas essenciais para a minha pessoa até hoje.
Quem lê, e vamos só mais este tópico ou outro que surja, quem lê este livro atentamente, há duas ou três ou quatro pilares deste edifício de escrita. É a presença constante da mãe, aliás, começa logo com uma das frases admiráveis dos últimos tempos na literatura em Portugal, que é mais ou menos que é assim: hoje faz-me confusão que não existam fotografias da minha mãe prévias ao seu casamento. Isto não é o divã, nem é a psicanálise, mas a figura da mãe vai sempre percorrendo, desde as casas que se viveram, onde se habitou, até a um dos momentos importantes também deste livro, a segunda parte, que é Caxinas, a capital, que é quando se dá conta que o pai não está, que se passa o Natal sem o pai, mas está a mãe, que tudo, ao fim e ao resto, agrega e tudo consegue, vamos lá, compreender, sensibilizar e, de alguma forma, até afagar a incompreensão do protagonista, do que vai escrevendo aqui. Depois são os livros, o livro civilizacional, fundador, pelo menos disto, que é a cultura ocidental, judaico-cristã, a Bíblia, momentos precisos também de leituras, deixando de lado aqueles episódios da escola primária, os amigos, os vizinhos, o Chiquinho de Proença Nova, em Vila de Conde, mas é logo a seguir a poesia. A poesia também é outro, que cita aqui também alguns poetas, ou a primeira leitura, um livro de O Horror no Castelo, ou do Castelo de Alfredo,
do terror
no Castelo do Hitchcock, da clássica editora, mas é também os primeiros escritos e o primeiro poeta António Ramos Rosa, que aqui é referido. E depois culmina isto tudo quase para sinalizar, isto agora coloco-me eu no papel do leitor, com aquele momento quase apoteótico ou girandular, que é o Porco na Lagoa, que remete para muito da literatura, se calhar a Pedro, a Juan Rulfo, aquela coisa fantástica que não se sabe assim muito bem como, quando aconteceu e o porquê, e tudo aquilo manifesta uma espécie de... Há uns desencontros, uns choques com as seitinhas de Caxinas, mas ao mesmo tempo também os amigos ficam satisfeitos com isto, ao ponto deste livro terminar, sem a nota, não é? Final, mas termina com uma citação de um escritor brasileiro, no entanto, termina assim: muito bem, haveria por todas as forças de conservar a memória de ter sido bom menino um dia. Com meus poemas, palavras pueris que se mexiam lentamente entre outras, outras palavras mais terríveis, nem por isso inimigas, contra mim, seriam se não as pudesse escrever. Ou seja, tudo isto é quase esse cimento, um magma que vai, vamos lá, solidificar e cimentar aquilo que é a construção do universo da escrita de Walter Ugumaio.
Então, escritor, não é? Acaba por ser um manifesto o livro, parecendo e contando de alguma forma a minha vida, esses primeiros anos de vida, é sobretudo um manifesto de libertação de uma consciência escritora, porque de facto, eu não sei se isto passa muito pela cabeça das pessoas, ou se, e provavelmente muita gente passará, terá experimentado o mesmo, mas eu fui desmotivado por quase toda a gente para escrever, quer dizer, ninguém queria que eu escrevesse. A escrita é denunciadora, é indiscreta, começa sempre, nós começamos quase sempre por escrever coisas íntimas porque não temos outras coisas, não sentimos outras coisas, e normalmente o que sabemos escrever ou o que se nos impõe na escrita é aquilo de que não conseguimos fugir, e por isso o que acontece é que começamos a escrever uns poemas de amor deprimentes, decadentes, nunca somos amados, nunca somos bonitos também, quer dizer, mesmo que sejamos, não temos autoestima para exercer a beleza com desenvoltura, por isso somos manifestamente falhos e à deriva, o que significa que as minhas professoras, os meus colegas, os meus amigos, a minha mãe, até o meu pai, ninguém na verdade queria que eu fosse escritor, assim, a um certo tempo toda a gente tinha medo.
Nota-se aqui também neste livro que todas as pessoas ficam assim com algum desconforto.
Claro, porque
não
eu dizia coisas.
Assim, ostensivamente para, vai tratar de outra vida.
Para além de.
Mas fica-se assim.
É, para além de do estigma.
Mas há aqui uma coisa importante neste livro, Walter, que é quando aquele bilhetinho de uma das meninas do.
Maria da Luz.
Isso, o próprio escritor, o próprio que está aqui neste livro, no Contra Mim, diz: escrevia. Horrível, cheia de erros.
Cheia de erros.
Mas uma calamidade.
Tadinha, ela tinha para aí 11 anos, ou 12.
Mas o que é?
Eu ainda tenho o bilhetinho lá guardado, descobri, por isso é que eu pude reproduzi-lo textualmente.
Claro, está,
no livro tenho lá as cartinhas, eu recebi tão poucas cartas de amor que não havia de deitá-las fora. O meu ego não me permitiria deixá-las ao lixo, então guardei-as, até hoje tenho as pouquinhas cartas de amor que recebi. E a Maria da Luz escrevia mal e porcamente, mas era a dona do livro do António Ramos Rosa. Tinha uma beleza, por acaso ela não era muito bonita, mas não interessa, mas tinha uma beleza, digamos que tinha uma beleza interior que era ofuscante, porque ela tinha um livro de poemas.
Mas
curiosamente, há essa... as convenções sociais, e desde logo... Quando se está imerso num ambiente puramente simples, de gente simples, normalíssima, sem qualquer expectativa de ter um filho esdrúxulo, escrever-se é aberrante. Porque as pessoas depois ficam, vai contar as histórias do avô. Por exemplo, eu quando era miúdo escutava tudo e achavam sempre que eu era burro o suficiente para não entender o que estava a ouvir. E como eu sou o filho mais novo, pude ouvir até muito tarde, porque as pessoas perdem a noção de que ser-se o mais novo não significa que sejamos uma criança imbecil para todo sempre. A minha mãe até hoje acha que eu que sou uma criança um bocadinho imbecil, porque não tem noção de que o facto de eu ser o mais novo não faz de mim um bebê permanente, perpétuo, não é? E por isso eu ainda hoje, de vez em quando, consigo aceder a informações que os meus irmãos jamais acederiam, porque os meus irmãos, claro, que têm 50, eu tenho 50, eles têm 55 ou 57, os meus irmãos sim são adultos. Mas a dada altura, ali, quando eu começo a aparecer com uns poemas e umas coisas, e torna-se muito evidente, sobretudo quando nós saímos de Passos de Ferreira e vamos para a Vila do Conde, e eu perco os meus amigos, a minha forma de lidar com essa perda é escrever de textos tremendistas, não é? Uhum. Para mim era um certo fim do mundo.
Vinha aí o apocalipse ou quase.
Sim, porque era de uma saudade, era uma coisa... Sim, custou-me assim, taxativamente, pois, foi
desde
triste.
Os amigos, desde os colegas até aos Zé Anitta.
A tudo o que eu conhecia, tudo que eu, todo o espaço onde eu me sentia seguro desapareceu, e de repente entro num espaço das Caxinas, que era um espaço de facto desafiante, porque a iliteracia era muito grande, o analfabetismo muito grande, as pessoas... Os miúdos, desde logo os rapazes, deixavam de estudar muito cedo. Na altura deixavam de estudar no segundo ano do ciclo, por isso com o sexto ano de escolaridade deixavam de estudar, porque era o bastante para terem a cédula marítima e para irem ao mar. E por isso eu estava rodeado por uma, eu não digo que é imediatamente uma sociedade mais violenta, mas uma sociedade completamente diferente daquela onde eu tinha crescido e onde eu tinha mapeado os meus lugares de segurança e as pessoas amigas.
E os afetos.
Onde eu sabia, assim, olha, tu, se te acontecer alguma coisa, vai falar ali com a dona não sei quantos. E eu sabia que a dona não sei quantos era amiga. Quer dizer, chego às Caxinas, ninguém, eu não conheço ninguém, nem ninguém sabe quem eu sou, não é? Por isso provoca em mim uma fratura muito violenta. Mas a dada altura, quer dizer, escrever poemas é um aparato também, não é? A gente faz uma fita, sobretudo naquela altura eu percebi que aquilo era uma matéria-prima para eu criar obras poéticas, para criar literatura, e então, claro, exagerava. Como depois tinha sempre alguém que me roubava os poemas ou apanhava os cadernos à má fila e ia mostrá-los à minha mãe estava sempre com o credo na boca, não é? Porque o menino isto, o menino aquilo, porque parecia um mecatombe contado pelos meus versos. O que estava a acontecer parecia mesmo o fim do mundo. E pronto, por isso ninguém queria propriamente que eu fosse escritor. E
não, achavam... Mas aqui também diz que o próprio escritor aqui, quem, o eu que escreve, diz que eu sou poeta.
Pois.
Eu é por aqui que a coisa...
Mas eu não tinha como fugir a isso. Era assim como...
Diz algures, na página 201, e outras, que vai deixando cair que é por aqui que a calçada vai começar a ser...
Era a única forma de...
não é? Construída e... É por aí.
Porque era a única forma de eu me reconhecer e de eu lidar até comigo. Não conseguia, não conseguia abdicar. Dessa, até porque eu ficava de tal maneira fascinado e às vezes até ofuscado, não é? com essa corrida pelas palavras e com o impacto que as palavras tinham em mim, era tão grande que eu via nas palavras e via nos discursos das pessoas, no que as pessoas diziam e nos livros que eu ia conseguindo ler, eu via uma coisa que era quase uma correspondência física, erótica, sexual, de necessidade fisiológica, uma coisa que não me podia ser retirada, inclusive porque nós falamos, não é? E eu, em qualquer, até hoje, em qualquer lugar que vá, até com a televisão ligada, nem que seja ao pior dos canais, eu não consigo, se alguém disser uma coisa estranha, eu já prestei atenção e fico, isto é engraçado. Porque toda a gente é capaz de literatura. Tu basta mudar de região, sair do teu território mais natural, para de repente perceberes que as pessoas dizem as coisas, constroem frases que não são comuns ao teu cotidiano. E de repente aquilo já é literatura e aquilo já é... Por isso, não é possível proibir-se um miúdo ou proibir-se alguém de ser alheio à literatura, porque ela está em toda a parte, não é? Nós de facto usamos essa arte a arte de falar, e por isso esse fascínio é impossível disciplinar alguém para não se fascinar com o que se diz, por isso. E eu achei, e o livro é um pouco isso, essa lição que o livro me dá, ou a lição que a vida me deu, foi que se as palavras fossem contra mim, então teriam de ser contra mim a vida inteira, eu teria de padecer desse mal. Mas eu acho que, no fundo...
E desafio e convido quem nos está a assistir e quem nos escutará depois, desde quando passar o programa, é a leitura deste livro. Mas, quando se lê, e agora terminamos aqui o Contra Mim, iremos às doenças do Brasil, a sensação que se tem, para aqueles que conhecem a figura, até pode ser precipitado da minha parte fazer esta ligação, mas... Muito o que aqui está faz lembrar um dos escritores importantes do século XX, para quem, apesar da escrita dele um tanto quanto também fantástica, muito subtil nas ligações simbólicas que fez e construiu, até levadas ao cinema, mas muito disto, esta parte, esta página 95, continuamos aqui, é que remete para um universo, embora na escrita não, mas pelo menos a figura conhecida sempre assim, do escritor argentino Julio Cortázar, quando se diz aqui, ser feliz para mim implicava a questão da tristeza, coisa que tinha tanto de difícil. E depois, excluído, não sonhava com o futuro, aceitava humildemente apenas procurar saber da vida dos que estavam contemplados. Ou seja, muito disto, apesar de haver um caráter lírico, onírico, fáustico, no sentido de muito, vamos lá, cromático, porque apesar de os diálogos não existirem, mas percebe-se que há muita ação, muito movimento, é muito pictórico, muito visual, muito desses, e até a figura... É um pouco, vamos lá, há nem plasmado, nem analogia qualquer, mas lembra-me muito também esse escritor importante do século XX, sem qualquer ligação aqui, mas é muito esta consciência que se tem, não uma espécie de uma epifania, uma revelação sobre o ato de escrever e a escrita, mas que a escrita implica exatamente este tipo de postura ou de colocação do eu escritor.
É um ensimismamento, e por isso pode parecer de vez em quando arrogante, mas é a aquisição de uma espécie de legitimação, é como se o indivíduo fosse entendendo que tem direito àquilo, não é? Que tem direito a essa expressão ou a essa ansiedade de se expressar. E depois é um processo necessário. O que é que tu procuras, António?
O livro, o meu, é este?
Não sei, é capaz.
Mas
depois é um processo também de autoconsciência, ou seja, de análise de si mesmo e de aceitação de si mesmo. Eu acho que o livro tem muito esse efeito de me aceitar. Mais do que me impor contra os outros, de achar então contra tudo e contra todos, eu vou escrever. Eu lembro-me que já estava, quando eu compro no fim da universidade, isso não está no livro, porque o livro termina quando eu tenho 13, 14 anos, mas quando eu no fim da universidade, eu fiz todo o curso universitário sem computador, porque não, naquele tempo ainda não era necessário e não tínhamos computador para estudar, não era preciso. Mas eu, no fim do curso, arranjo uns dinheiros, suborno os meus pais com um carinho gigante e os meus pais pagam-me um computador. E lembro-me de os meus colegas mais próximos, os meus amigos mais próximos, todos acharem uma loucura que eu quisesse um computador. E eu queria um computador, obviamente, para poder escrever livros, para agilizar essa oficina que me obcecava. Toda a gente achou que eu gostava a investir numa palermice, numa espécie de mariquice que não valia de nada e que não faria nada pelo meu futuro profissional e por isso eu devia era de ter no máximo naquela altura um BlackBerry, porque o BlackBerry tinha uma agenda de contactos espetacular e isso é que era o que um profissional de verdade devia ter. E por isso eu acho, eu vejo muito este livro como uma assunção assim de identidade, que de facto contra uma sensatez que nos mesmiza, que nos padroniza, acaba por impor uma necessária diferença. Porque de facto é conveniente que sejamos minimamente sensatos, mas se a nossa sensatez nos padronizar a todos e nos levar a todos a sermos demasiado arrumadinhos e a fazermos exatamente a mesma coisa, então deixamos de ter espaços de verdadeiro sonho ou de profundo sonho, porque no fundo estaremos todos muito seguros enfileirados por estruturas prévias e vai haver muito pouco caminho desbravado para resultados novos, não é? Para resultados diferentes. Por isso eu vejo o meu livro dessa forma, mas não é jamais uma reflexão sobre heroicidade nenhuma, muito pelo contrário, é uma reflexão sobre um indivíduo que aceita padecer da maleita que padece. Pois se for uma enfermidade, é um indivíduo que deixa de procurar a cura, que diz assim, pronto, então se eu sofro disto, não vou tentar curar-me, porque é inelutável padecer disto.
As doenças do Brasil, sem qualquer tipo...
Para falar de doenças, de enfermidade...
Nem mais a propósito, aí vem As Doenças do Brasil, é um livro deste romance, deste ano de 2021, de setembro, e fala sobre... é um romance, também sem grandes adjetivos, nem vou perguntar o que aqui está, dos cúmplices, desde a famosa Carta do Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, até ao sermão do padre António Vieira, o sermão da Visitação, de Nossa Senhora, que aquilo era uma roubalheira pegada, toda a gente saboleta e ninguém se preocupa com o que quer que seja, até ao Frei Vicente do Salvador. Sabe-se que há muitos escritos sobre de autores brasileiros, não é assim tantos, mas no Brasil, não vou estar a falar de Guimarães Rosa, mas desde Guimarães Rosa, na atualidade, mais próximos de nós, talvez, João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, ou também o Darcy Ribeiro com Maíra, sem entrar por aí nesses campos, de qualquer das formas, como é que se coloca um escritor, porque isto é um trabalho de Hércules, em termos de escrita, apesar de todos os recolhimentos, de todas as sinecuras, todos os ermitérios criados, para se, de uma forma cadenciada, constante, esta escrita, não é quase como ao Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas é, para todos os efeitos, um jogo em que nos transporta mesmo, imaginemos nós, para, não para Alagoas, mas talvez para algum Rondônia, um dos estados mais do Brasil, do Rio Amazonas, do Rio Negro e do Rio Branco. Como é que isto se consegue? E há sempre a indefinição temporal, século XVII, século XVIII, porque a junção, a irmandade, ou pelo menos o irmanar-se entre um índio brasileiro, de seu nome Honra, e um negro africano, filho e fruto da escravatura. A escravatura é do século XVIII, a projeção, com os grandes negreiros do Golfo da Guiné. Como é que se escreve um livro destes? Mas mais do que isso é como se entra no domínio da linguagem, sendo europeu, o nosso português de Rodrigues Lapa, de Lindley Sintra e de todos os, apesar de haver a nova gramática do português de Celso Cunha, de qualquer das maneiras, sendo professor linguista brasileiro, como é que 50 anos, português, europeu, escreve, se abalança a isto, para terminar de uma forma assombrosa. Já agora fica aqui também dito que não é muito frequente encontrar este Meus Povos e este Educar os Vivos remete para uma famosa nota, mais importante do que o romance, ou pelo menos tão importante quanto o romance, que é de Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, Alfândega, 30 páginas, na famosa tradução de Fernando Pessoa, que é tão importante quanto o livro. Aqui o Walter faz ao contrário, tão importante com as doenças do Brasil, Educar os Livros, Educar os Vivos, e depois Meus Povos. Uhum. E já lá iremos aos personagens que aqui estão.
Então, posso começar por dizer-te que adoro cada vez mais fazer as notas de autor em vários capítulos.
Pois.
Que é uma coisa que me tem acontecido agora recentemente. E adoro, se pudesse, assim, passa-me loucamente pela cabeça a ideia de futuramente fazer notas de autor para 50 páginas, 100 páginas e quase dobrar o tamanho do livro, ficando a debatê-lo de alguma forma e a enquadrá-lo e a pensá-lo, a meditá-lo. É muito interessante porque ao fazer a nota de autor, de alguma forma, posso aprender sobre o livro, ou posso entender porque é que o livro me foi necessário escrever. Depois, este livro está comigo, assim, a ideia deste livro está comigo há muitos anos, e eu fui me abeirando desta ideia várias vezes, e escrevi outros livros, entretanto, inclusive, e o livro ia medrando nos meus apontamentos e em algumas páginas que eu ia deixando escritas, e muitas vezes fui de facto um pouco baixando o livro à minha consciência, trazendo o livro à minha consciência. Mas os grandes desafios do livro passavam sobretudo passam muito por questões éticas. Eu não podia falar do Brasil de qualquer maneira. Há um respeito pelo Brasil que se me impõe. Não sou brasileiro, começa logo por aí, mas mais do que isso, também não me interessaria escrever sobre o Brasil uma historinha prazerosa de uma certa viagem de passeio, uma certa visão de passeio, como um certo tempo de férias, não é? Não queria muito ir ao encontro da visão sensual do Brasil ou do brasileiro, não queria construir um cartão postal, e por isso andei muito tempo a gerir o que é que efetivamente me interessava meditar, aquilo que me interessava problematizar, se quiseres, acerca daquele país. E depois havia várias hipóteses de livros, havia várias hipóteses de histórias, porque no fundo o que é que estava em causa? Estava em causa lidar com uma determinada energia. Isto talvez seja muito abstrato, mas estava em causa de exercer dar corpo a um certo fascínio, que é um fascínio complexo, que se completa de muita coisa e de muita, e é uma expressão que está no livro, de muita folia, de muita alegria, mas também de muito susto, e por isso estava em causa juntar, dar uso a isto, não é? A este sentimento. E esse sentimento podia ser exercido desta forma, com esta comunidade originária dos Abaeté, como podia ter sido exercido através de personagens contemporâneas a tomarem banho na praia do Leblon. Mas, a dada altura, foi-me insuportável separar-me da questão das comunidades originárias, porque me pareceu que eu próprio me sentia provocado com essa hipótese, e por isso tudo o que me incomoda é o que me interessa, é exatamente o que me incomoda que me interessa, porque é muito mais difícil de dominar um discurso e o imaginário das comunidades originárias, porque elas efetivamente não radicam na nossa cultura, não são eurocêntricas, não têm a nossa mentalidade, e por isso escapam-se-nos. Não é? Aliás, não entendemos nada. Até hoje continuamos a não entender
não
nada,
perceber nada do que...
e por isso era exatamente o que eu queria, ou seja, É essa tendência meio suicida dos artistas.
Pois, mas
é isto que eu não entendo, é isto que eu preciso de entender, ou é isto que eu quero.
Claro.
É sobre isto que eu quero meditar, porque é isto que eu quero ver.
Pois, Walter, mas a questão ainda continua, quer dizer, decorrente disto que está sendo afirmado, a complexidade deste livro e os trabalhos, assim, uma viagem que chega a bom porto, desde as doenças que os europeus portugueses levaram, ao álcool, tudo isso está, vamos lá, mapeado, rastreado, feito por uma infinidade de livros, desde Darcy Ribeiro até ao famoso Gilberto da Casa Grande e Senzala, Gilberto
Freire.
Portanto, tudo por aí.
Que são livros mais antropológicos.
Da antropologia, como é que é dito, eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, não sou... Só sou um poeta. É o que aqui diz no livro. É o que aqui
mas
diz,
os poetas não são burros.
Ninguém está...
neste sentido,
mas
de que
dizer,
a poesia
Walter,
produz outro tipo de ciência.
O Guimarães Rosa também faz aquele do sertão, também faz aquela construção frásica da Caatinga e tudo isso, só que este romance vai muito mais para o interior.
O Guimarães Rosa...
Este vai
que é maravilhoso.
Mas este vai mais para o interior e é feito por alguém que está a norte do Cruzeiro do Sul.
Do lado de lá, por isso
do lado de lá.
É contado pelo lado de lá.
Exatamente. Como é que
ficciona,
se entra?
Ficciona a mundividência, a cosmogonia,
isso,
a mentalidade de um
porque
povo...
A língua cheira mal, a língua do branco cheira mal.
Claro.
O honra, sabemos de quem é filho.
Nós temos de perceber...
É filho da violência, do estupro, da
exatamente.
Violação.
Simboliza a criação
poder,
do Brasil, que é uma mestiçagem.
Exatamente, a mestiçagem.
E é uma mestiçagem violenta, não é uma mestiçagem amigável.
A mãe boa de espanto. É tão boa de espanto que ficou espantada
para todo sempre,
porque acreditava na bondade dos homens e o que lhe saiu,
porque era uma gentila vai até
e nem mais, e o que é que lhe sai? Sai-lhe a violência, sai-lhe, e portanto há tudo isto,
a criação do Brasil.
Do Brasil. Só que este é o Brasil que está lá no Acre.
Só que esse é o Brasil visto pelos povos
que estavam lá
e que de repente recebem a Fera Branca, como se diz no livro.
Pois diz.
Assistem à chegada da Fera Branca, que lhes ocupa os territórios e que os dizima. E por isso não é possível. Há uma frase que eu ouvi uma vez e jamais esqueci, do Eduardo Viveiros de Castro, por acaso não cito aí, talvez nas notas de autor esteja. Do Eduardo Viveiros de Castro, que diz que os índios não temem o fim do mundo porque o deles acabou há 500
anos.
E isso é uma frase muito impactante, não é? Porque efetivamente a forma, o modo de vida das comunidades originárias é absolutamente fraturado com esta convicção eurocêntrica de que aqui é que havia... É que havia o esplendor humano e de que a dignificação humana vinha daqui, que existia uma moral superior que podia derramar sobre os outros, inclusive a violência, para os disciplinar, para os convidar a chegarem à nossa cultura, à cultura europeia, ou então, em troco disso, a morte. Não é? Ou eram amansados o bastante para serem escravizados, ou então não serviam para nada, poderiam ser mortos, e foi o que aconteceu aos originários. E por isso, muitas comunidades foram extintas, é preciso ver, muitas comunidades, são muitas nações, às vezes para entendermos melhor, se calhar países foram extintos, só que não tinham as fronteiras definidas e não construíam castelos, porque não estava em causa, mas países inteiros de gente foram extintos. E os que não foram extintos, as nações que não foram extintas, foram dizimadas, no sentido em que foram diminuídas drasticamente e muitas delas acabaram por se mascarar, desacostumando-se dos seus hábitos, das suas espiritualidades, para não parecerem comunidades originárias e não mostrarem resistência ao inimigo branco que os mataria. Por isso... Visto a história do Brasil vista a partir dos povos originários, é este assombro inteiro. Por isso, é este medo, é esta violência, e o branco não pode ser senão um executor da morte.
E esse estigma é tão forte, ou essa marca, ou essa tão violência foi de tal maneira cravada a ferro, quase marcado como se marcavam os escravos, não é? Essa coisa violentíssima que o homem branco fez, que honra, sabe quem é o branco da violência, no meio, para executar a vingança, não vamos contar a história.
Estás a contar muito.
E depois, termina este
porque,
romance.
Porque os povos originários...
Termina o romance com o meio da noite e diz ao meio da noite, não, o meio da noite é um escravo negro.
É um menino que
é um
foge,
menino,
não é?
Que foge também, mas ele pede, não me largues a mão, não me desampares, o final do livro termina assim.
Tu vais contar o fim do livro às pessoas, vais levar uma coça. Não estás a ver o perigo que estás a correr.
Portanto.
Mas isto é mentira, com o meio da noite nem sequer chega ao fim do livro.
Não
chega, ele vai de passagem, ele desaparece logo no segundo capítulo.
Desaparece logo no segundo capítulo. Portanto, o inimigo branco que me feriu ao ovo da minha mãe. Matarei o animal de rosto igual ao meu, só então poderei partir. É a liberdade. Este ovo é o ovo da serpente da maldade, como muitas vezes esta analogia ou esta imagem é sempre usada para simbolizar que, inofensivo, um ovo é carinhoso, é vida, mas o que sai é o mal. E este, o Honra também diz, só aí é que eu poderei partir.
É um parentesco, eu uso o ovo, ele fala do ovo das femininas.
Isso.
Porque é um parentesco com uma forma de não estarem verdadeiramente apartados do mundo animal, de se verem ainda como naturais da mata, não é? Uhum. Eles são profundamente da mata e estão convencidos que a mata é boa, estão sempre a repetir, a mata é boa, a mata é boa. Por isso, é uma imagem que os devolve constantemente a essa natureza, digamos assim, a essa exuberância das coisas naturais. Mas há uma tentativa simbólica, quando o honra, de facto, é resultado de uma violação de uma mulher abaeté por um branco, não é? E o honra cresce esbranquiçado, cresce com uma pele francamente clara. E ele vive obcecado com a necessidade de caçar o inimigo que feriu sua mãe. E ele diz que me feriu no ventre da minha mãe, como se ele próprio fosse o golpe, não é? A prova desse golpe no corpo da mãe. E simbolicamente, na minha cabeça eu também vejo, quer dizer, as coisas acontecem também porque na minha cabeça elas simbolizam determinadas coisas. Simbolicamente ele está a tentar matar o Brasil, porque para mim o honra, que é de facto o primeiro mestiço neste universo do livro, no universo da Abaeté, é o primeiro mestiço, ele é a fundação do Brasil. Para mim o Brasil é símbolo dessa mestiçagem forçada, violenta, das pessoas que foram para lá levadas sem terem pedido para serem levadas, dos brancos que lá se foram intrometer e que usaram os corpos das pessoas que lá estavam. E por isso o Brasil hoje tem essa glória da mestiçagem, mas é preciso lembrar que a mestiçagem começa com um crime, começa com uma violência, começa com a prepotência, começa efetivamente com o abuso perante o corpo e o bem alheio. E o honra é essa inauguração do Brasil, se quiseres, o honra sem saber, porque nunca se fala do Brasil o livro inteiro, em toda a história, não se, porque os abaetés não sabem o que é o Brasil, não foram os que inventaram, e por isso eles não sabem o que é o Brasil, mas o honra sem saber é a inauguração do Brasil, é o começo do Brasil. E o que é que ele tenta fazer por instinto? Tenta acabar com o Brasil, tenta aniquilar o inimigo que fez aquilo com ele, porque eventualmente ao acabar com esse inimigo, acaba com essa perpetuação, com essa mestiçagem que representa a desonra do seu próprio povo. Por isso, ele, enquanto branco ou esbranquiçado, sente que está desonrado, e por isso é que o pai todo lhe dá o nome de honra, mas que está desonrado diante do seu próprio povo. Isto é a perspectiva de alguém que é ocupado, não é? Nós hoje, de facto, a grande lição que o Brasil pode ter para dar ao mundo é a mistura, é exatamente a mestiçagem. Mas é muito importante que nós percebamos que esta lição, que esta aprendizagem da mestiçagem, que esta aprendizagem de convívio, esta mistura que acontece hoje no Brasil e que significa hoje o Brasil, começou por ser uma violência. Por isso não foi algo que alguém tenha decidido, olha, vamos criar aqui um país intensamente mesclado, não é? Não, foi de facto um crime que começou por ser cometido. E por isso é que eu digo, muitas das vezes, há uns tempos eu estava a comentar com alguns amigos sobre esta questão. O que é que me fascina na cultura brasileira? Fascina-me isso, é que de facto já não há brancos profundos nem negros profundos, porque as pessoas, ainda que nas suas peles possam propender para ser de uma maneira ou ser de outra, nas suas culturas são mestiças. Por isso o racismo no Brasil começa logo por ser uma demência, é uma estupidez, no mínimo é uma estupidez, porque o branco mais branco, desde que seja brasileiro, já não é branco no seu interior, é mestiço. Porque ele não seria daquela forma, ele não seria um brasileiro se não tivesse inscrita na sua cultura, inscrita na sua mentalidade, um certo pezinho de samba, um certo candomblé de não sei do quê, uma capoeira,
um terreiro,
e isso é negro, e isso é indígena, e por isso só um estúpido é que acha que se pode colocar como racista. Porque, na verdade, se for racista, está a ser contra ele mesmo, está a ser contra uma mestiçagem que é, nesta altura, que é profundamente cultural. Por isso das cores é uma coisa que só impressiona quem for muito burro. E pronto, por isso o meu livro passa por aí. Eu enervo-me estas coisas e por isso de vez em quando apetece-me...
Bebe.
Porque eu conheço algumas pessoas racistas no Brasil, de quem deixei de ser amigo, e quero que elas se fodam.
Final do programa número 710 de Livros com Rumo. Hoje voltamos a receber Walter Ugumem a propósito de dois dos seus livros mais recentes, Contra Mim e As Doenças do Brasil, ambas as edições da Porto Editora. Esta conversa aconteceu na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e fez parte do ciclo Literatura e os Autores ao Vivo. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Música.